BeloCast, o podcast produzido pela Belo Investment Research. Um espaço para falar do uso de dados públicos, abertos, não convencionais e alternativos em vários setores da economia, de forma descomplicada.
Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está acompanhando o BeloCast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre dados alternativos.
O mercado global de dados alternativos deve atingir a marca de US$1,1 bilhão até 2026, segundo a Research and Markets. Mas o que são dados alternativos? Quem vai responder isso é o nosso convidado, Paulino Oliveira. Ele é sócio-diretor da Belo Investment Research.
Olá, Amélia. Olá, pessoal. Tudo bem?
Assim, o que são dados alternativos, né?
Claro, Amélia. Primeiro, é um prazer conversar sobre esse tema que eu acompanho já há tantos anos. Desde 2015 eu fui apresentado a esses conceitos, na época eu fazia meu mestrado em engenharia financeira. E dados alternativos é um termo recente que tem uma definição que é nova e que tem ali as suas sutilezas no sentido de que se define geralmente por contraposição ao tradicional. Mas é o que é um dado tradicional em finanças, né? Então sempre se usou fontes de balanço de empresas e afins, os dados ali do balanço, dos demonstrativos de resultados e dados até do mercado, cotações, etc. Mas hoje em dia existe um volume de dados de fontes diversas e que tradicionalmente não eram usados dentro do mercado financeiro, ou pelo menos não eram usados em larga escala. Então, a gente tem hoje esses dados de fluxo de pessoas, dados de mobilidade, dados de imagem de satélite, dados de redes sociais, dados de fontes muito diversas que tradicionalmente não vinham para esse espaço, mas que podem sim ser utilizados para trazer uma vantagem para o investidor. E é disso que se trata. Apesar das definições, se a gente for olhar fontes, vai ter ali algumas variações de como exatamente a gente define ou não dado alternativo.
Você falou sobre ajudar investidores a tomar uma decisão, por exemplo, como é que esses dados podem ajudar o investidor, uma pessoa que quer saber mais, né? Já que ele vai investir o dinheiro dele, todo mundo quer saber aonde que vai investir, né? De que forma que os dados alternativos podem ajudar esse investidor?
Dando um passo para trás, o que é um investimento? O investimento, a definição que eu mais gosto, é que ele é a realização de uma vantagem informacional. Então, a gente investe bem naquilo que a gente entende, aquilo que a gente conhece. E portanto, é sempre esse exercício de precificação dos ativos, de comprar barato, vender caro, portanto, de saber mais do que o restante do mercado. O dado alternativo, ele tem uma dificuldade na sua aquisição, no seu processamento. Portanto, não é todo mundo que vai conseguir acessar. Acessar uma imagem de satélite, utilizar aquilo ali para conseguir entender o nível de reserva e de estoque de petróleo exige uma competência no sentido de engenharia de dados que é difícil. Portanto, se você consegue saber sobre o nível de estoque do petróleo com uma precisão melhor do que os seus pares, você consegue perceber, portanto, se o preço, a cotação corrente, está caro ou está barato. Então, em suma, nesse detalhamento maior do que outras fontes ou no tempo da informação de conseguir saber antes, saber mais rápido.
E é fácil captar esses dados? Estão aí, já que a gente tem, né, o mundo está globalizado, uma porção de informação e tudo mais, é fácil captar esses dados?
Uma dificuldade muito grande é justamente isso. É porque apesar de existir uma disponibilidade muito grande, a gente não quer qualquer dado. O investidor tem interesse em responder às suas questões que são sempre muito específicas. Então, se eu quero saber, por exemplo, sobre o nível de atividade do varejo, do ponto de vista do mercado financeiro, o que eu vou fazer com o dado vai ser uma aplicação em algum investimento concreto. Então, vou querer saber sobre as vendas do Magazine Luiza, sobre as vendas, talvez, do comércio eletrônico. Então, a forma de conseguir novas fontes vai ser via uma raspagem de dados desses varejistas, via um dado de cartão de crédito, que, portanto, depende de um relacionamento com a empresa que vende esses dados de cartão de crédito, a contagem de carros nos estacionamentos dos varejistas, que vai depender da compra dos dados via satélite, vai depender de uma capacidade de engenharia de processamento. Então, as complexidades, inclusive, Amélia, são muitas, porque elas estão tanto no contexto, no âmbito do trabalho investigativo, de descobrir quais dados são relevantes para os casos concretos que podem se transformar numa oportunidade de investimento, estão na aquisição desses dados, uma vez identificados, porque um dado de imagem de satélite, onde que eu compro isso? Então, começa nesse detalhe do contrato, de conseguir comprar ou coletar que seja. E mesmo depois, no trazer isso para uma análise, eu vou ter problemas de engenharia no começo, porque eu preciso tratar esses dados que vêm com pouca estrutura. Então, transformar imagens em inteligência, transformar dados de recibo de transações diversas em tabelas que eu consigo agregar e entender quanto que o pessoal vendeu. E por fim, uma dificuldade no sentido analítico, porque eu preciso de fazer sentido, né? Trazer isso aqui, o que que eu consigo efetivamente aprender sobre a expectativa de vendas de um varejista, se eu tenho a imagem de satélite de quantos carros estão ali no estacionamento. Quantos carros é só quantas pessoas foram. Eu não sei quanto cada um compra. Então, existem complexidades que, se por um lado isso dificulta o acesso e o uso dos dados alternativos, por outro, é justamente aí que se esconde uma oportunidade, porque é um dado que nem todo mundo vai dar conta de analisar. Portanto, permite que o investidor que consiga acessar e interpretar esses dados tenha uma vantagem de saber mais do que os outros, de saber em mais detalhe.
E na
Então,
realidade, eles são complementares aos dados oficiais, não é isso, Paulina?
são complementares. E muito nesse sentido de um detalhamento maior, de uma validação ou de uma tempestividade. Por exemplo, um dado que existe em diferentes níveis de detalhe conforme a geografia é o dado de transação de cartão de crédito. Obviamente, os dados da compra de cartão de crédito da Amélia são dados que não podem ser distribuídos para outras fontes, né? Existe uma questão de sigilo dos dados e
Da
da
própria lei de
identificação.
proteção, né,
Exatamente.
geral
E
de
que vai
dados.
ter um nível de cuidado diferente em diversos países, né? No Brasil e na Europa existe um controle muito grande, ao passo que na China se consegue ter um detalhamento muito maior do nível dos dados, inclusive do indivíduo. Mas
E aí, então, eu vou te perguntar uma coisa. Qual que é a segurança para isso?
Mas, portanto, o que a gente faz é anonimizar esses dados. Portanto, no Brasil, a gente tem a Cielo, por exemplo, que divulga um índice de atividade do varejo a partir, e de alguns outros setores, a partir das vendas de cartão de crédito. Mas eu não tenho um detalhamento de qual loja está fazendo a venda. Agora, é interessante porque nos Estados
Mas
Unidos,
pega o volume, não é isso? Ou seja,
mas pega o
pega
volume.
aquele volume de dados.
Sim, e um detalhamento que, inclusive, costuma chegar a quantas transações houve, a qual o valor dessas transações para alguma amostra desses usuários que têm os cartões de crédito que são mantidos pelo Cielo. Mas existem equivalentes. Na China se consegue, através da UnionPay, um acesso em um nível de detalhamento muito grande. Eu consigo saber por loja, por varejista, por canal. E aí, na sua resposta, né, fazendo gancho aqui com por que que eu não. Qual o interesse disso se eu já tenho dados mais tradicionais? Eu tenho o faturamento da empresa, certo? O negócio é que o faturamento demora muito tempo para ser publicado. E Muitas vezes eu não tenho também tanto detalhamento de quais regiões estão vendendo ou não, isso é como a empresa vai fazer o reporte dela. É, através dessas fontes menos convencionais, eu consigo saber muito antes alguns desses dados de cartão de crédito, por exemplo, eu consigo ter uma leitura do nível de atividade de vendas com poucos dias de atraso do evento gerador do dado, que é das transações, né? Eu já consigo ter uma leitura do nível de atividade, eu quase que a empresa vai demorar meses para fazer um fechamento de balanço. É, e a oportunidade para o investidor fica também muito, muito evidente, porque se eu consigo saber, com algum nível de confiança, o quanto a empresa vai ter de vendas antes da divulgação do resultado oficial, eu consigo fazer uma aposta nisso, certo? É, a divulgação do resultado costuma mover o mercado. Se a minha leitura precede esse movimento, eu ganho dinheiro.
E aí, na verdade, acaba identificando inclusive um risco de você investir em determinada, na compra de determinada ação, seja ela de quaisquer, categorias aí, né?
Sim, uma demanda que a gente tem, vez por outra, é justamente da validação de algum dado tradicional a partir de uma via mais alternativa. Por exemplo, hoje em dia a raspagem de dados online, web scraping, serve muito para esse tipo de finalidade. Por exemplo, para localização, de lojas e com isso da retomada da atividade econômica, o saber se qual que é a expectativa de abertura é algo que, para uma rede que vai ter centenas de lojas, se eu não tiver um método computacional de abrir página por página e de agregar essas informações, começa a ser muito difícil fazer isso de uma forma sistemática. Mas essa leitura de as atividades estão abrindo com a rapidez, que é ou não compatível com as comunicações oficiais, por exemplo, é uma validação, muito usual, mas que usa esses meios que já são, mais modernos, né?
Agora é interessante porque a gente tem visto que cada vez mais as empresas, investidores e fundos de investimento estão utilizando os dados alternativos. E eu comecei a live com um dado muito interessante, que segundo a Research and Markets, até 2026, o mercado global de dados alternativos deve atingir 1 bilhão e 100 milhões de dólares, né? Como é que você analisa esse cenário?
Olha, eu acho que é um cenário muito natural. O que a gente tem, o que está puxando isso, né? Tem várias tendências, algumas globais e outras particulares ao caso brasileiro. No que tange as tendências globais, existe o surgimento de uma série de tecnologias, principalmente de inteligência artificial, de processamento de volumes maiores de dados, que permitem a construção de diferentes, a construção e análise de diferentes, bases de dados. Analisar de forma sistemática imagem de satélite, por exemplo, o processamento de linguagem natural, existem inúmeros exemplos. Além disso, o custo de armazenamento de dados é algo que caiu substancialmente, então se gera, se salva muito mais dados do que historicamente. E a vida das pessoas, né, começa a acontecer mais de uma forma digital. Então, tem dados, por exemplo, de mobilidade. O dado que você usa no seu GPS do carro é o dado que o Google usa também para informar sobre trânsito. É o dado de mobilidade que a gente usa e usou muito para entender o nível de lockdown em
Durante a
função da
pandemia.
pandemia. Então você tem essa tendência tanto de disponibilidade, criação de dados, quanto da tecnologia para conseguir consumir e fazer análise e aprender com esses dados. E, em geral, existe mesmo um período de maturação até que se consiga utilizar isso no dia a dia da operação das empresas. Além disso, a gente tem um processo de, no Brasil especificamente, um processo de que a gente chama de financial deepening. O que é isso? O Brasil, tradicionalmente, comparado com os pares e com outros países em desenvolvimento, o Brasil tem um mercado de capitais muito pequeno. O Brasil sempre teve uma taxa de juros muito alta e, portanto, uma concentração muito grande do que a gente chama de carteira de mercado, quer dizer, do total do que é investido dentro da economia brasileira, sempre houve uma concentração muito grande na renda fixa. E o que acontece é que, com esse movimento mais recente, a XP, BTG Pactual, de trazer para um público mais amplo novas classes de ativos, associado à taxa de juros no Brasil, que ficou por um período estendido em patamares bastante baixos, isso gera nas pessoas uma necessidade de buscar um rendimento melhor. Portanto, esse rendimento melhor costuma vir associado a uma assunção de um risco um pouco maior. A gente, portanto, vai mais para o mercado de ação, para o mercado de para bolsa, para às vezes não no investimento direto em ações, mas talvez um fundo de investimento, e toda uma classe de ativos que exige um conhecimento, um nível de informação mais sofisticado. E, portanto, o investidor, para se diferenciar dos seus pares, vai precisar de novas formas de se informar. Então, eu acho que essa informação desse mercado global não é só global, é também no Brasil e tem muito, é algo que veio para ficar, e porque essas mudanças são estruturais, né? Tanto das tecnologias quanto dessa diversificação e dessa necessidade de novos investimentos para o investidor brasileiro.
Sim, a gente tem aqui no Brasil, eu estava lendo, a gente tem mais ou menos 15 mil fundos de investimentos. E eu acho que as pessoas nem têm noção, né, desse número.
Sim, e é um número muito, ainda comparativamente muito baixo. Houve uma, não tenho dado de cabeça, mas houve um levantamento há poucos meses da Exame, que via justamente esse movimento de acelerado, tem se aberto fundo de investimento no Brasil como nunca antes. E é muito uma consequência dessa necessidade de diversificação do portfólio. Em geral, fundo de investimento é uma forma muito interessante de diversificação, porque se permite que um gestor com trabalho dedicado a essa busca de oportunidades de investimento se ocupe efetivamente de fazer ali um portfólio diversificado. Mas, puxando aqui para a nossa pauta dos dados alternativos, esse gestor começa a precisar dessas fontes, né, de se diferenciar, inclusive, dos concorrentes.
Os próximos, exatamente. E a Belo, ela tem 6 anos. De que forma que vocês utilizam esses dados alternativos?
Sim, a gente trabalha com investidores tem alguma concentração em Nova York, mas um pouco de Londres e alguma coisa de Ásia, majoritariamente. Hoje a Belo está se voltando ao mercado brasileiro, mas a Belo é uma empresa que nasceu global, mas que agora que a gente está olhando mais para aqui onde estamos, né? Mas a gente vem usando dados alternativos desde o início da atividade da empresa. O nosso trabalho até então tem sido muito sob medida, trabalhando com investidores em estratégias relacionadas a eventos, portanto, mais oportunistas. E o que é interessante é que existe uma diversidade muito grande nos dados disponíveis hoje em dia, que dependem de algum tipo de tecnologia ou expertise própria para consumir. Então, a gente vem respondendo as perguntas mais inusitadas através desses recursos. Então, perguntas de como está o mercado de fraldas na China, como tem sido o avanço da vacinação, como tem sido um dado interessante que a gente olhou no meio da pandemia, foi não só o nível de isolamento, que a gente consegue ver com alguma facilidade através de Google Mobility, Apple Mobility e até alguns dados mais nichados, tem várias empresas fazendo isso de uma forma mais fechada, mas o nível, a correlação entre a atividade econômica e o nível de isolamento também não foi é uma constante. Então, esse passo de contextualização da informação e do dado alternativo no entendimento do nível de atividade econômica, seja numa esfera mais macro, com esse exemplo da atividade econômica versus o nível de isolamento, seja mais no micro e nas oportunidades específicas, essa do mercado de fraldas da China, acho um exemplo mais aleatório que a gente já fez, mas tem muita coisa interessante. A gente consegue, por exemplo, dados de radar. Existe para fins de controle do sistema de aviação, de segurança e fins diversos. Existem vários sistemas onde se consegue a informação de localização das aeronaves quase que em tempo real. E isso tem várias aplicações. É um dado que pode ser usado, por exemplo, se você cruza as aeronaves com os proprietários da aeronave, eu consigo antever qual vai ser a quantidade de voos das companhias aéreas, qual vai ser a movimentação dos aeroportos. Eu consigo, inclusive, tem alguns usos mais inusitados, eu consigo ver se os executivos de empresas que vão ter ali os seus jatinhos particulares, se eles estão se encontrando e onde estão se encontrando, que pode ter algum poder preditivo no sentido de expectativa sobre alguma fusão. Então, e aí tem vários ângulos, né? Se eu tenho interesse no mercado de aviação, eu posso olhar, por exemplo, tem o pessoal da SpaceNow, é uma empresa de dados de satélite em particular, mas eles já fazem hoje essa contagem de carros no estacionamento. E tem muitas empresas fazendo esse tipo de trabalho. Os dados em estacionamento dos aeroportos são uma outra via para entender a movimentação desses aeroportos no Brasil. A gente está nesse processo de concessão, né, dos aeroportos e, portanto, a expectativa de demanda é um indicativo da rentabilidade, portanto, de quão interessante são essas ofertas. Então, tem sido muito caso a caso, mas as aplicações são diversas e as fontes de dados são diversas. Costuma ficar, inclusive, muito interessante por conta disso. Acho que é o que eu mais gosto desse negócio.
Agora, para a gente poder encerrar, vamos explicar para as pessoas qual que é a diferença entre dados alternativos e big data.
Claro, o dado alternativo, ele costuma ser definido mais por ser algo quase que inusitado ou menos convencional. Não quer dizer necessariamente que a fonte de dados tem um volume muito grande. Definição de Big Data tem várias, tem alguns que vão definir como o que você não consegue processar localmente, outros que vão definir como uma amostra tal que se aproxima da população. Tem várias definições. Mas não precisa ser tão grande assim para ser alternativo. Na agricultura, por exemplo, se usa há muito tempo sobrevoar a lavoura para ter uma expectativa do nível de produção. Isso é um dado alternativo que já se faz há muito tempo. A gente tem, obviamente, um processo de evolução no ferramental, na capacidade tecnológica de processar dados que antes a gente não conseguia. Então, o Big Data facilita o acesso a muitos dados alternativos ou a formas mais estruturadas de tratar dados que são menos convencionais. E acho que é por isso que tem ganhado, inclusive, essa dimensão que não tinha antes, né? Mas o dado não precisa ser ter um volume necessariamente muito grande. O principal componente aqui do alternativo é justamente os tipos de dados e as fontes menos convencionais aplicadas aqui a um contexto de economia e finanças.
Eu conversei aqui com Paulino Oliveira, que é sócio-diretor da Bell Investment Research. E veio explicar um pouquinho para a gente, né, essa questão assim dos dados alternativos, utilização, qual é a importância, por que que ele está ganhando, né, tanta notoriedade aí no mercado financeiro, principalmente.
Amélia, é um grande prazer.
O BeloCast é o podcast produzido pela Belo Investment Research. Para mais informações, acesse www.belo.re.